DW Noticiário.
Boa noite, 18 de julho e você está ouvindo a DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa com as notícias. Em São Tomé e Príncipe, a candidata Maria das Neves, que foi a terceira classificada nas eleições presidenciais do último domingo, anunciou hoje que vai contestar judicialmente os resultados do escrutínio e vai pedir a anulação das eleições que deram vitória a Evaristo Carvalho. De acordo com o diretor da campanha de Maria das Neves, as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe não foram nem livres, nem justas, nem transparentes. A candidatura de Manuel Pinto da Costa, o presidente cessante do país, que estava tentando se reeleger, já informou que vai dar uma posição oficial sobre as suspeitas de fraude em breve. Moçambique contratou duas consultoras financeiras para avaliar a sua dívida externa, informou o porta-voz da Lazard, citado pela Bloomberg. O momento no país é de tensão após terem sido revelados há alguns meses empréstimos não declarados pelo Estado, uma atitude que acabou levando à suspensão de financiamentos internacionais. O ministro da Economia e Finanças de Moçambique informou hoje já que não pretende aumentar os impostos para financiar o orçamento retificativo. No final de abril, o governo moçambicano reconheceu a existência de dívidas fora das contas públicas de quase US$ 1,5 milhão. Também em Moçambique, o líder do MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, disse hoje que é crucial fazer reformas políticas para renovar a democracia no país. Na opinião de Davi Simango, a atual conjuntura no país é perigosa para a afirmação da identidade plural da população. O líder do segundo maior partido da oposição salientou a importância de se desenvolver, de se devolver a democracia multipartidária e pluralista contra a atual, que é bipartidária ou novamente monopartidária, diz ele. Ele propõe que a Constituição moçambicana seja revista urgentemente. Em Angola, os ativistas angolanos condenados à prisão por rebelião e libertados por decisão do Tribunal Supremo vão realizar na quarta-feira em Luanda uma conferência de imprensa, onde irão contar o que passaram no ano em que estiveram detidos. A informação é da agência de notícias Lusa. Ainda em Angola, o registro eleitoral angolano pode arrancar no dia 15 de agosto, já que as eleições gerais estão previstas para agosto do ano que vem. André da Silva Neto, presidente da Comissão Nacional Eleitoral, garantiu que, da parte da CNE, estão criadas as condições para a supervisão do referido processo. No Ruanda, as eleições para a presidência da Comissão da União Africana foram adiadas para janeiro do ano que vem, depois que nenhum dos três aspirantes a substituir a atual líder sul-africana conseguiu apoio mínimo de 2/3 dos países membros. Baseado nisso, em uma reunião a portas fechadas em Kigali, as autoridades da União Africana decidiram suspender o pleito provisoriamente. Os três candidatos eram duas mulheres, uma de Uganda e outra de Botsuana, e um homem da Guiné Equatorial. Na África do Sul, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou hoje à comunidade internacional que se empenhe de forma rápida para acabar com a SIDA até 2030. É preciso melhorar o acesso ao tratamento e reforçar os programas de prevenção, disse ele. Segundo dados das Nações Unidas, em todo o mundo, só no ano passado, 29 adolescentes eram infectados por hora pelo vírus da SIDA. Mais informações sobre a conferência internacional na qual Ban Ki-moon falou daqui a pouco no jornal da DW. Na França, o homem que matou mais de 80 pessoas na quinta-feira passada em Nice, no sul do país, ao invadir uma multidão dirigindo um caminhão, tinha em seu computador imagens violentas de crimes cometidos pelo Estado Islâmico, como decapitações e fotos de líderes jihadistas como Osama Bin Laden. O promotor da República, porém, explicou que até agora não foi encontrada qualquer prova de que o tunisiano tivesse jurado lealdade ao Estado Islâmico, nem que tivesse contato com membros dessa organização. No desporto, o secretário-geral do Ministério da Juventude, Cultura e Desporto da Guiné-Bissau, José da Cunha, disse hoje que o fato de a Guiné-Bissau não participar dos jogos da CPLP em Cabo Verde vai prejudicar o desporto guineense. Mesmo com menos integrantes na delegação, não foi possível encontrar fundos no Ministério das Finanças para a participação, afirmou ele. Portugal já conquistou 17 medalhas só nos dois primeiros dias das competições. Essas foram as notícias. Você fica agora com o Jornal da DW.
DW. Jornal da Noite.
Destaques desta segunda-feira, 18 de julho. São Tomé e Príncipe tem um novo presidente, que é do mesmo partido do governo. O que isso pode significar, vamos ouvir daqui a pouco. Começou na África do Sul mais uma edição da Conferência Internacional sobre SIDA. E na Turquia, o presidente já falou até em pena de morte para opositores do regime, depois da tentativa de golpe de Estado frustrada na sexta-feira. Em São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho venceu as presidenciais. O candidato, apoiado pela Ação Democrática Independente, ADI, foi eleito à primeira volta no domingo. Para saber o que muda, conversamos com um analista especializado em São Tomé e Príncipe. Entendido de África, entrevistamos Gerhard Zeiber. Iniciamos a conversa perguntando a ele por que acredita que Manuel Pinto da Costa, o atual presidente de São Tomé e Príncipe, perdeu as eleições no domingo, dia 17 de julho.
Eu acho que isso tem a ver com o maior apoio que o ADI e o governo estava a poder dar ao candidato de Evaristo Carvalho, era candidato oficial do ADI, e depois também, devido ao fato que, possivelmente dessa vez, essa mensagem que a eleição do candidato do ADI podia criar em Cantoné uma situação de um de facto poder de um partido único do ADI, já não, digamos, podia afastar o eleitorado, que é a maior parte do eleitorado, uma maioria, parece estar a favor de uma governação do ADI em todos os setores.
O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, disse após a vitória de Evaristo Carvalho nas presidenciais que ele é uma personalidade que tem todos os requisitos para poder, com o governo, inaugurar um período de estabilidade para São Tomé e Príncipe. O que significa para o país um governo e um presidente da ADI, a Ação Democrática Independente?
A partir de agora, o ADI, o partido no governo também, tem a presidência. Pode haver uma maior estabilidade, mas também pode haver, digamos, menos controle, menos fiscalização deste governo, porque não se espera para esse trabalho que ele é conhecido como um fiel, um seguidor de Patrice Trovoada, e já era muito próximo do pai dela, de Miguel Trovoada.
O senhor acredita que vão haver mudanças nas relações externas?
Não vai haver isso, porque quem determina as relações externas, a política externa do país e o governo, tudo isso já não é como no início dos anos 90, até 2006, quando entrou em vigor a nova Constituição com os poderes do presidente repetidos.
O presidente cessante Pinto da Costa manteve relações de cooperação com o Obiang na Guiné Equatorial e Angola. Como será o futuro dos investimentos desses dois países em São Tomé e Príncipe?
Acho que vamos manter esses investimentos e esses interesses, porque o próprio governo também manteve essas relações e depende também em termos financeiros, em termos dos investimentos desses dois países vizinhos.
São Tomé e Príncipe reconheceu Taiwan. E os governos de São Tomé e de Taipei são parceiros. Acha que poderá haver mudanças no futuro?
Agora, menos provável, possivelmente, é uma aproximação à China continental, porque o ADI e o próprio Patrice Trovoada acho que são mais fiéis a Taiwan, a Taipei, que o próprio Manuel Pinto da Costa, que procurou uma maior aproximação com Beijing.
Você ouviu uma entrevista com Gerhard Zeiber, analista para assuntos africanos e especializado em São Tomé e Príncipe.
DW, segunda-feira.
Acabamos de ouvir a opinião de um analista e agora queremos saber a vossa. Como vê o futuro de São Tomé e Príncipe com um presidente e um governo do mesmo partido?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
De 18 a 22 de julho, a cidade de Durban, na África do Sul, recebe a 21ª Conferência Internacional sobre SIDA. Esta é a segunda vez em 16 anos que o país recebe esta conferência. O foco é a pandemia que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Durante 5 dias, vão ser discutidas formas de impedir a propagação e erradicar a doença. Uma peça de Subri Govender, adaptada por Vanessa Raminhos.
A África do Sul é um dos países com mais pessoas infectadas com o vírus da SIDA em todo o mundo. E estes jovens participam num programa de prevenção do Centro de Combate à SIDA Hillcrest. A organização trabalha sobretudo no Vale das Mil Colinas, uma zona rural a cerca de 20 km de Durban. O vale é tido como o epicentro da pandemia na província de KwaZulu-Natal e na África do Sul. Estima-se que centenas de milhares de pessoas sejam portadoras do vírus. O Centro Hillcrest é uma das muitas organizações que tentam ajudar os quase 7 milhões de pessoas infectadas com VIH na África do Sul. Sibusiso Muteto, a responsável pela educação no centro, explica que...
Estamos a educar os jovens para que tenham um estilo de vida mais saudável e positivo e com mais conhecimentos sobre o VIH. É muito importante e crucial que os eduquemos e ensinemos sobre o VIH-Sida para que eles possam prevenir eventuais infecções. Esperamos um dia conseguir ter uma geração livre do VIH.
Para discutir estratégias sobre como acelerar a erradicação da doença, a cidade de Durban recebe a Conferência Internacional da SIDA entre 18 e 22 de julho. Mais de 20 mil participantes discutem durante 5 dias os avanços feitos nas pesquisas. Jerry Kuvadia é especialista no vírus da SIDA. Afirma que a África do Sul fez avanços significativos em travar o aumento do número de infectados e em providenciar tratamento adequado aos portadores da doença. A África do Sul tem o maior programa de tratamento antirretroviral do mundo, com mais de 3 milhões de pessoas a receber tratamento.
Fizemos enormes progressos mundialmente e na África do Sul. Podemos dizer que, sem dúvida, iremos continuar a fazer progressos para erradicar totalmente a doença. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas não é impossível, dados os avanços que têm sido feitos na medicina, no conhecimento que temos dos genes e de que forma é que podem afetar o vírus e os avanços que têm sido feitos nas melhores formas de tratamento. A prevenção também é muito importante. A circuncisão previne, os preservativos previnem e as mudanças no comportamento sexual. Por isso penso que é possível, mas ainda vai demorar muito tempo.
Vanessa Raminhos, para a DW.
Líderes europeus, os Estados Unidos e a NATO expressaram preocupação com a purga lançada pelo presidente turco contra os envolvidos na tentativa de golpe de Estado no país. Milhares de militares e funcionários públicos foram expulsos ou demitidos. Erdogan já chegou a falar até em implantar a pena de morte contra opositores do regime. Os pormenores com Karina Gomes.
Sob o discurso de dar fim ao que classificou de vírus do golpismo, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, orquestra uma ampla purga contra os envolvidos na frustrada tentativa de golpe de Estado na última sexta-feira. Preocupados com violações de direitos humanos e uma radicalização do conservadorismo no país, líderes mundiais exigiram nesta segunda-feira que o governo turco respeite a democracia. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, declarou que os Estados Unidos vão oferecer apoio para levar os autores à justiça, mas exigem que o regime de Erdogan mantenha a calma e a estabilidade.
Também instamos o governo turco a manter os mais altos padrões de respeito pelas instituições democráticas e o Estado de Direito.
Nesta segunda, as autoridades turcas impuseram restrições a funcionários do governo que irão precisar de uma permissão expressa dos superiores para viajar ao estrangeiro. Os controles de segurança nos aeroportos também foram reforçados para evitar fugas. Erdogan chegou a falar em retomar a pena de morte no país. Em resposta, o governo da Alemanha pediu proporcionalidade e rejeitou de forma veemente a proposta, que implicaria no fim das negociações para a adesão da Turquia à União Europeia. Desde o fim de semana, quase 10 mil pessoas foram detidas, a maioria militares, além de funcionários públicos e polícias. Nos confrontos, cerca de 300 pessoas, entre revoltosos, civis e soldados leais ao governo, foram mortas e 1.400 ficaram feridas. Erdogan acusa o líder religioso islamista Fethullah Gülen, exilado há 15 anos de forma voluntária nos Estados Unidos, de ter ordenado o golpe. Durante um funeral de pessoas ligadas ao governo, Erdogan disse que os traidores vão pagar um preço alto.
Esta terrível organização terrorista apoia Fethullah. Estamos a caminhar nesta estrada, nas nossas mortalhas. Vamos dominá-los e levar o nosso país ao futuro, em união e solidariedade.
Erdogan exigiu a extradição de Gülen numa mensagem direcionada ao presidente norte-americano Barack Obama.
Disse-lhe que essas pessoas estavam a preparar um golpe, mas não consegui fazê-lo acreditar. Hoje, depois desta tentativa de golpe, convoco-o a entregar essa pessoa à Turquia.
Gülen nega qualquer envolvimento e não descarta a possibilidade de o próprio presidente ter arquitetado o golpe.
Em resumo, eu nem sei quem são os meus seguidores. Uma vez que não conheço esses indivíduos, não posso falar sobre o potencial envolvimento deles.
Especialistas avaliam que a tentativa de golpe acabou por fortalecer Erdogan, que pretende alterar o sistema político do parlamentarista para o presidencial. Pairam dúvidas sobre o comprometimento de longo prazo do islamista conservador com a frágil democracia turca. Karina Gomes, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje perguntamos como vê o futuro de São Tomé e Príncipe com um presidente e um governo do mesmo partido, a propósito da vitória de Evaristo Carvalho nas presidenciais do último domingo em São Tomé e Príncipe. O candidato apoiado pela Ação Democrática Independente ADI no poder foi eleito na primeira volta. Madalena Sampaio já está aqui no estúdio acompanhando as mensagens dos ouvintes.
Boa noite. Eu começo pela mensagem que nos chegou de Fakir Madeira. Ele acredita no crescimento do país e diz que havia muita intromissão nas ações de governo por parte do Presidente da República. Quintino Medi escreve no Facebook que é muito complicado prever o que se vai passar. Pensa-se que quando os governantes são do mesmo partido político vão entender-se, mas nem sempre. E um exemplo gritante é o caso da Guiné-Bissau, atualmente com o presidente e partido vencedor das eleições legislativas do mesmo partido, mas que coabitam ferozmente. Esperemos que o caso de São Tomé e Príncipe seja diferente. Que Deus abençoe este país, irmão. É o desejo de Quintino Medi no Facebook. Júnior José Mocota diz que são todos farinha do mesmo saco. O partido dele está no poder desde quando? Pergunta. Fakir Madeira também diz que os destinos do povo santomense estarão bem encaminhados, uma vez que o presidente é apoiado pelo partido que sustenta o governo, e assim acredita que os próximos dias dos santomenses serão melhores. O presidente Manuel Pinto da Costa intrometia-se muito nas ações do governo. Gabriel Moreno diz que Evaristo Carvalho venceu sem maioria absoluta e que pode levar a uma segunda volta. Continuamos também a receber muitas mensagens de Angola, onde não está previsto um aumento dos salários dos trabalhadores este ano, apesar das dificuldades que enfrentam. Domingos Neves Iuri diz que este governo não quer saber do povo, foram eles que afundaram o país, roubaram todo o dinheiro e agora quem paga somos nós, o povo. Em 2017 vamos tirar estes maus gestores do poder que só querem tudo para eles. Francisco Paulo acredita que as eleições não derrubam ditaduras, mas sim a bravura de um povo disposto a dar a vida pela liberdade. Quem acredita que um governo ditador que não pretende largar o poder por nada vai permitir a realização das eleições para perder? Pergunta este nosso ouvinte. E Fernando Emanuel diz que o que não conseguem é pagar salários aos que trabalham, porque há funcionários que estão há 7 e 9 meses sem receber, mas os filhos dos governantes têm sempre mesadas muito altas. Betina.
Madalena, muito obrigada pela atenção aos nossos ouvintes. Um obrigado especial aos nossos ouvintes que mandaram as mensagens. Mas hoje, antes de terminarmos a nossa emissão, atenção! Começa hoje o concurso Heróis de Hoje, edição 2016. O tema do concurso é: que pessoas fazem a diferença na sua comunidade? Quem são os seus heróis de hoje? Participe do concurso da DW África e habilite-se a ganhar um dos prêmios, smartphone ou um dos 9 iPods. Pode votar a partir de hoje, até setembro, e isso pode fazer por um comentário no Facebook da DW África. Vá à nossa página e participe!